Palavra de Especialista.
Bom, voltamos aqui para o nosso programa de hoje, nosso Palavra de Especialista. Eu estou conversando com o professor Márcio Gimenez, do Departamento de Filosofia da UNB. Ele é da área de Ética e Filosofia da Religião. Professor Márcio Gimenez, uma coisa curiosa, eu queria te perguntar sobre a questão da Igreja Católica, porque... Sim. Aliás, há um detalhe muito curioso, porque quando a gente entra em certas assembleias, certas câmaras de vereadores, quando a gente entra em escolas públicas, às vezes, a gente vai encontrar lá o crucifixo da Igreja Católica. Claro. Isso está começando a incomodar muita gente hoje em dia, hein? Antes se aceitava isso como uma... Era um dado básico, claro. E ninguém discutia, né?
Claro.
Alguns deputados em São Paulo da Assembleia Legislativa, me lembro,
sim,
apresentaram propostas e moções para retirar o crucifixo.
Claro.
Isso é uma coisa curiosa que eu acho que talvez vá aumentar nos próximos tempos, né? Uhum. Essa não aceitação passiva, né? Uhum. Desses símbolos da Igreja Católica. Mas, enfim, é que eu estava pensando, professor, é que a Igreja Católica, historicamente, e eu acho que tem um filósofo que falava sobre isso, a Igreja Católica nos ensinou sempre, ela internalizou na gente essa verificação, essa compulsão a pesquisar que pecado, o que eu transgredi. Quer dizer, ela impõe essa noção de culpa muito forte, né?
Claro.
E quem tem culpa tem que pagar pela culpa, pelo pecado. E muita gente paga promessas. Muita gente, eu lembro assim, de muitas cenas assim que eu não vejo mais hoje, talvez exista, claro. Gente subindo a Igreja da Penha no Rio de joelhos, não é? Gente indo a pé carregando crucifixos imensos. Crucifixos não, é cruz mesmo, de madeira imensa. De São Paulo do interior até a Aparecida do Norte.
Sim.
Ou seja, expiar sua culpa.
Uhum.
Há um filme, inclusive, muito interessante, Pagador de Promessas.
Sim. Uhum.
Que há 50 anos atrás ganhou a Palma de Ouro em Cannes, o maior prêmio do cinema brasileiro até hoje, que é justamente sobre isso, não é? Ele faz uma promessa para Santa Bárbara. Sim. E o padre não recebe ele na igreja. Ele,
claro,
acha que lá é uma coisa já está misturada, já está suja. Muito bem, é que então a Igreja Católica impõe um conjunto, uma ritualística, que parece que hoje em dia, nesses tempos mais, né, atuais, parece difícil às vezes das pessoas aceitarem, né?
Uhum.
Nesses tempos mais hedonistas, né, digamos,
sim,
assim.
Sim.
As pessoas hoje querem prazer, elas querem ter viajar, elas querem passear, beber, sair à noite, fazer sexo sem maiores culpas. E a impressão que a gente tem é que a Igreja Católica está defasada com esse tempo atual contemporâneo.
Uhum.
É uma grande besteira que eu estou falando, não?
É curioso isso que você está falando, porque dá pra gente pensar até pelos dois lados da questão, né? Essa questão, quando você dizia sobre o crucifixo, e até eu me lembro bem desse episódio em São Paulo, né? De fato gerou uma grande polêmica, a retirada de um símbolo religioso e tudo mais. E a gente acaba não vendo isso na prática sendo alterado, né?
Nós vivemos no estado laico, né, professor?
Vivemos num estado laico, mas na prática muitas vezes a gente nota uma presença forte desse significado religioso.
Uhum.
E muitas vezes eu me lembro até de reações que partiram até do alto comando da Igreja Católica em São Paulo contra isso, né?
Uhum.
E, no entanto, não parece que a gente aceitaria, acho que nenhum símbolo religioso, né? Fosse o símbolo católico, ou judaico, ou protestante, uhum, seja lá o que for, deveria, enfim, a gente deveria viver uma situação mais laica, né? Mas não é o que se observa no Brasil, acho que desde os primórdios, né? O que é curioso notar disso que você tá citando sobre a culpa, né?
Uhum.
E que, de fato, a Igreja Católica parece, em alguns momentos, estar, assim, na contramão da sua época.
Uhum.
Isso, de fato, é uma verdade, né? A gente talvez pode até daí fazer alguma relação desse decréscimo de fiéis, alguns desses problemas, né? Só que, no entanto, é muito curioso a gente pensar um exemplo que vem da história também, porque,
uhum,
muitas vezes a própria Igreja Católica, acho que ela, por ser uma instituição muito antiga, aprende muito com as quedas que ela toma no decorrer da história,
sei,
né? E uma das posições que a Igreja tem sempre firmado, por exemplo, no século XIX, onde o mundo inteiro estava em mudanças ou etc e tal, a Igreja Católica acaba construindo teses que são teses consideradas muito antiquadas para a época, né? Na época, por exemplo, de movimentos socialistas ou movimentos de alteração, ela fica mantendo posições assim que são posições sobre a infalibilidade papal ou coisa,
sim,
do gênero que vem dessa época.
Uhum.
E, no entanto, a gente nota que depois algumas dessas ideologias muitas vezes acabam por passando,
uhum,
e a Igreja, exatamente por ter mantido aquela posição, ela acaba ficando, né?
Uhum.
É curioso isso, porque isso é um pouco até o ponto que a própria Igreja se defende, às vezes, falando isso, né? Que ela, se ela fosse mudar a cada momento que o mundo muda ou que as situações mudam, ela talvez nunca desse conta de tudo. E, no entanto, ela se mantendo como uma espécie de posição firme num determinado aspecto, é isso que talvez faz a sua presença, né, no mundo. Só que é uma presença um tanto quanto estranha, e muitas vezes para nós que temos um olhar moderno, né, a gente estranha determinadas posições e fica pensando, né, como é que poderia, de alguma maneira, a gente poderia juntar o que a gente vive no mundo com aquilo que a gente aprende, né? E muitas vezes isso que você está falando, né? Esse excesso de culpa, essa neurotização extrema que pode criar indivíduos, pessoas e estruturas doentias, né?
Agora, professor, é bom lembrar também que a Igreja Católica, eu não estou aqui para defender a Igreja Católica,
claro,
de maneira alguma, hein? Mas a Igreja Católica, na época da ditadura militar, quando a coisa pegou mesmo, na época do Médici, principalmente, se houve um grupo religioso que... se prestou ao combate à ditadura, foi a Igreja Católica.
Claro, não tem dúvida.
Eu estou pensando nisso porque eu vejo hoje as igrejas pentecostais, né, pentecostais, sei lá como é que a gente chamaria essas igrejas todas, que a gente vê crescendo por aí. Eu poderia chamar, talvez, ousadamente, de igrejas que propõem acomodação.
Claro, claro.
O senhor não acha que é uma coisa assim, de acomodação, de conformismo? Não é? Quer dizer, você está na hora de você comprar seu carrinho,
claro.
De você...
Você
não acha?
Na verdade, eu acho que as perspectivas são diversas, né? Porque eu acho que essa igreja que você fala dos anos 60 e 70, a Igreja Católica no Brasil, a gente tem que pensar na grande influência, né? E na grande importância, por exemplo, de movimentos como da Teologia da Libertação.
É verdade,
né?
Claro.
E aí a gente pensa em figuras como, por exemplo, o Cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara no Recife,
isso,
né?
Isso,
e tantos outros, né, expoentes. E a igreja no Brasil, especialmente, ela teve uma postura ativa no combate à ditadura militar. Embora tenha feito, né, no início, quando a ditadura se implanta, ela tem apoiado o regime.
Tem apoiado
regime, né?
Não, em toda a linha.
Ela
em toda
apoiou
linha,
o regime, mas rapidamente percebeu o seu equívoco.
É verdade,
né?
É verdade.
Mas a igreja... Mas não foi assim em toda a América Latina. Por exemplo, no Chile e na Argentina, a igreja apoiou o regime até o final, né? Então a gente tem que, de fato, reconhecer isso. E o que é muito interessante de perceber... é como essa igreja foi valorosa, se a gente citar, por exemplo, episódios como a morte do jornalista Vladimir Herzog em São Paulo, quando a gente tem à frente das manifestações Dom Paulo Evaristo Arnes, e ele congrega junto dele o pastor presbiteriano Jaime Wright e o rabino Henry Sobel. E naquele momento em que a igreja faz um ato religioso para um jornalista morto naquele momento, e segundo a versão oficial da ditadura, esse homem havia se suicidado, ora, o cardeal arcebispo de São Paulo não poderia apoiar um ato de um suicida. Quando o cardeal arcebispo de São Paulo faz o ato, ele está dizendo em alto e bom som para toda a sociedade que o regime matou esse homem, e que não foi esse homem que se suicidou. Então, eu acho que esse é um dos momentos mais pujantes, eu acho que, da história da Igreja Católica no Brasil, quando o cardeal de São Paulo se levanta para fazer isso. E, com isso, ele acaba por mexer em muitas estruturas, né, naquele momento. Então, eu acho que você tem toda a razão, que a Igreja Católica tem um papel decisivo nesse momento, nas greves dos metalúrgicos no ABC na década de 70... Né? E eu acho que foram situações importantíssimas.
Agora, nós estamos na reta final, professor. Eu queria te perguntar algumas coisinhas rapidamente.
Sim.
Sim, coisas rápidas. É a visita do Papa ano que vem. A expectativa é que o Papa venha aqui.
Claro.
Que ele vai reunir milhões de pessoas no Rio de Janeiro. É uma estratégia do tipo... Faz parte de alguma estratégia do tipo, vamos recuperar um pouco o nosso rebanho?
Claro.
Ou não? Você acha que isso é um evento periódico?
Eu acho que é um evento que estava agendado, mas de alguma maneira é claro que é importante, né, para a Igreja Católica, né? Porque nesse momento, especialmente de decréscimo, eu acho que é importante que a Igreja fique de olho no seu rebanho, né? Do mesmo modo que a Igreja, por exemplo, hoje, no Ceará, por exemplo, muito próxima de se trabalhar com uma possível canonização do padre Cícero, exatamente no sentido de que o padre Cícero pode ser um reforço, né, em tempos de baixa, né, em tempos em que o catolicismo perde adeptos. Né?
Estão pensando mesmo, professor?
Sim,
né?
há um movimento bastante forte, e se a gente notar, por exemplo, toda a história do que aconteceu com o padre Cícero, enfim, até do momento em que ele sofreu severas punições da igreja, e hoje você nota um movimento todo no sentido de recuperar a herança de Padre Cícero, para que essa herança possa ser trabalhada em prol do catolicismo, né?
Passam duas últimas questões. Sim. Que eu quero pedir seu poder de síntese aí.
Claro.
Uma é o seguinte, professor, eu estava vendo na pesquisa aqui, o menor percentual de católicos nos estados brasileiros está no Rio de Janeiro. E é curioso isso, porque as pessoas falam, ah, o Rio é uma loucura, claro, uma cidade hedonista, uma cidade de comportamento livre. Quer dizer, isso é o que as pessoas, muita gente fala, né? Muita gente imagina, gente que às vezes nem conhece o Rio de Janeiro, né?
Claro.
Não, não percebe que lá as pessoas trabalham, né? As pessoas ralam muito, que elas vão à igreja, elas oram, elas fazem tudo como todo mundo faz. Mas é curiosa essa correlação que a gente pode fazer, né? O Rio de Janeiro é a cidade que tem menor porcentagem de católicos, ou seja, é como se o Rio de Janeiro fosse a cidade menos religiosa do Brasil, né?
É curioso, né? Porque o Rio de Janeiro recebeu muitas influências outras, né?
É verdade.
Se a gente perceber também das religiões africanas que entraram no Rio de Janeiro, especialmente a gente notar a herança, né, cultural, ligada até ao mundo da música e tudo. Então tem toda essa influência bastante forte, né? E o protestantismo é bastante forte no Rio de Janeiro também. Então, tanto o protestantismo histórico, né? Ele entra muitas vezes pela porta do Rio de Janeiro, se a gente pensar na antiga capital e tudo mais, como também o neopentecostalismo é muito forte, né? Você citava até o Edir Macedo, e é bom a gente lembrar que o Edir Macedo é do Rio de Janeiro.
É verdade, do subúrbio, lá de Castilho.
Tem uma relação bastante curiosa, né? De perceber.
É. Para terminar, eu queria te perguntar uma coisa. Em 1980, a proporção de evangélicos, segundo o que eu vejo aqui, era de 6,6%. Em 1990, passou para 9%. Em 2000, passou para 15%. Em 2010, para 22% e pouco. Sim. Eu acho que talvez seja um exercício meramente especulativo, mas, professor, o senhor considera que esse crescimento continua nesse ritmo, nessa proporção, ou nós vamos encontrar um equilíbrio daqui a pouco?
Eu acho que cresce mais um pouco ainda, e eu acho que pode chegar a fazer o país talvez se dividir, né? Se dividir nesse sentido de 50% para cada lado, né? Católicos e evangélicos, né? Aí colocando em evangélicos nesse grupo, todo o grupo evangélico, né?
Neopentecostal, histórico, tudo.
Isso cresce, e eu acho que isso é bom, a meu ver, né? Isso é um exercício de interpretação. Eu acho isso bom para o país, né? Eu acho que isso mostra que o país tem diferenças, tem multiplicidades.
Que aceita as diferenças, né?
É, e que aceita as diferenças, e que eu acho que todos vão poder continuar fazendo, acreditando no que bem quiserem, né? E talvez aí mostrando que o personagem, o padre do pagador de promessas que você fez referência, estava errado, né? E que aí o povo brasileiro talvez pensa diferente, né?
É verdade. Forçou e entrou. Porque na cena do filme é essa, final, né?
Claro.
O povo desobedece, digamos
claro,
assim, o
exatamente,
padre.
Exatamente.
A hierarquia católica. Professor Márcio Gimenez, muito obrigado pela sua participação no nosso Palavra de Especialista. Eu tenho certeza que as suas observações enriqueceram, aumentaram o conhecimento do nosso público ouvinte.
Ok, obrigado, eu que agradeço.
Muito obrigado e até uma próxima.
Obrigado.
Eu conversei hoje aqui no Palavra Especialista com o professor Márcio Gimenez, do Departamento de Filosofia da UNB. Ele é da área de Ética e Filosofia da Religião. A gente fica por aqui e voltamos na próxima semana. Muito obrigado. O Palavra Especialista teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Antônio Araújo, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Inimar Simões. O Palavra Especialista volta na próxima quarta-feira. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.